Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para falar sobre safra, falar sobre produtividade e falar dos impactos, mais uma vez, das perdas de fertilidade nos solos provocados pela erosão. A palavra de ordem dessa nossa entrevista é: a erosão precisa parar no Brasil. E quem diz isso é, aqui comigo, o professor Afonso Peixe Filho, do Departamento de Automação e Engenharia do IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, uma pessoa querida dos produtores, né, um dos maiores especialistas em fertilidade de solo. Ele não gosta que eu fique elogiando ele. É uma entrevista difícil, porque o Afonso é difícil de entrevistar, mas os produtores adoram o professor Afonso. Professor Afonso, aquela câmera é sua, cumprimente os nossos telespectadores.
Bom, boa tarde e muito obrigado pela oportunidade.
A gente dá risada porque nós somos muito amigos, muito íntimos, e parece que eu fico dirigindo o Afonso. Mas realmente é um problema a entrevista com o professor Afonso, porque tem tanta informação. E aí ele deriva, ele vai contextualizando, eu falo, não, fica aqui no eixo, não perca o fio da meada, porque é uma comunicação falada, né, professor, não é escrito. Né?
Então, mas enfim. É que você é muito comunicador e eu sou muito agrônomo.
E somos muito amigos.
E somos muito amigos.
Principalmente brasileiros.
Brasileiros, com certeza.
Muito bem, amigos, é assim, como todos sabem, né, a safra está andando, nós temos colheitas, a chuva chegou, o USDA acaba de publicar que a safra está inalterada lá nos Estados Unidos, os preços não se mexeram. Então, assim, a produtividade, na verdade, a rentabilidade está ali, ó. Se brincar, perde. E nós estamos perdendo, não em valor na saca, que isso é problema lá de Chicago, dos compradores e vendedores, mas essencialmente na produtividade decorrente da falta, da perda de fertilidade do solo. É isso, professor Afonso?
É perda da capacidade produtiva. Então, que a fertilidade é um dos elementos da capacidade produtiva do solo. Então, a capacidade produtiva do solo ela está relacionada com todo o trabalho que nós fizemos de tornar os solos produtivos. Então, nós fizemos a calagem, nós fizemos o terraceamento, a gente fez as adubações, nós preparamos plantas geneticamente para aquele tipo de solo, e em determinado momento, no modelo de gestão do agricultor, ele causa problemas. Então, nós temos problema de compactação, problema de erosão, quer dizer, é como se fosse uma disfunção na construção da produtividade do solo.
Então, amigos, é assim, o professor Afonso e vários especialistas em solos que nós do Notícias Agrícolas temos a honra de dar espaço e fazer um alerta a todos. O professor Afonso está cansado de dizer isso que ele acaba de dizer aqui. E a minha pergunta de jornalista de Herd News é assim, quanto nós estamos perdendo de solos? Aí o Afonso fica bravo, assim, todo instante nós estamos perdendo, você acha que não dá para medir? Sim, não dá para medir, mas nós temos evidências, né, professor? Só andar pelo Brasil, né?
Então, João, esse que é o grande problema. Nós passamos muitos anos medindo perdas de solo e água. E aí isso virou um fato. O problema é que parece que os agricultores não se sensibilizaram para isso. Então, ainda nós temos assim, muito primitivismo frente ao combate à erosão. Né? A gente evoluiu no plantio direto, nós temos uma tecnologia espetacular de cobertura de solo, de manejo de solos, mas a gente tem uma grande quantidade de áreas com problemas de erosão. Ou seja, a gente está errando justamente na coisa que é o nosso maior patrimônio. Então, a gente tem uma propriedade...
São solos férteis.
Solos produtivos.
Solos produtivos, você prefere.
É porque no passado, o conceito de produtividade estava muito ligado com a fertilização, com a nutrição mineral da planta. E hoje nós temos aí alguns outros conceitos. E a gente começou a ter problemas com compactação de solo, que é grave. E isso tem um efeito colateral na biologia do solo. Então nós começamos a ter pragas explodindo em função de ambientes ideais. Então nós não tínhamos determinados tipos de nematóides e eles começaram a aparecer. É porque nós fomos construindo ambientes para eles.
Então, assim, professor, quando a gente fala de que o produtor não consegue ultrapassar a média produtiva no país, média geral, de 55 sacas, claro que a gente tem avançado, era 35, 40, 50, estamos em 55. No entanto, quando a gente pega uma semente de alta tecnologia, aquela semente pode produzir 100 sacas. E a gente não chega. E a gente fala, meu Deus, onde que está o problema? Tal? E aí você diz, está na falta de produtividade, nos solos produtivos.
Está na perda da capacidade produtiva.
Perda na capacidade
produtiva. É, porque o solo, vamos dizer assim, ele é a casa da planta. Né? E aí tem alguns cômodos e alguns pontos no solo que não estão em sintonia com o desempenho fisiológico da planta. Então, a planta, ela sobrevive. Então, você chega na colheita com muitas plantas, só que com muitas plantas debilitadas, muitas plantas mal formadas. E isso é como se fosse uma cidade onde nós tivéssemos uma favela muito maior do que a quantidade de habitantes numa condição melhor.
Agora sim, olha, eu dei assim, a primeira palavra de ordem da nossa entrevista com o professor Afonso Peixe, que é a erosão precisa parar nesse país, ponto. A segunda frase, a segunda palavra de ordem dessa entrevista é, acreditem, os nossos agricultores estão regredindo, é isso que o professor Afonso veio nos trazer, estamos regredindo em termos de preservação do solo, em termos de fertilidade, em termos de solos produtivos, é isso, professor?
Eu acho que em determinados momentos, sim. Porque apesar da tecnologia que nós temos e da constatação dos grandes problemas que a gente tem, a gente vê os agricultores repetindo erros clássicos, né? Repetindo o mesmo erro. Nós estamos vendo agricultores plantando morro abaixo, quer dizer, nos trópicos. Isso não existe, não pode acontecer.
E continua.
E continua fazendo. Eles trabalhando solos descobertos. Então, mente descaradamente que cobre solo e não cobre.
É só olhar, né?
Não, é só ver. Você vai... E o pior é que nós temos agricultores que acreditam que eles estão fazendo uma grande lavoura. E às vezes, a produtividade da lavoura oculta um erro clássico da arte de agricultar. Entende?
Tá. Eu vou perguntar para o professor agora, a pergunta óbvia, qual é a solução para parar essas erosões, para fazer com que os solos produtivos sejam respeitados, etc. Mas antes, vamos exemplificar. Então, quando eu disse na abertura que eu não vou perguntar para o professor quanto que nós estamos perdendo de solo, quanto está rodando nos rios abaixo, quanto tem de solos perdidos lá em Itaipu, né? Se eu falar aqui 1 trilhão de metros cúbicos, e daí? O importante é na casa, na propriedade do sujeito, ver o que ele está perdendo lá. Então, nós pegamos aqui 5 fotos que o professor recebeu hoje, esses dias, de uma área de cana, porque depois nós vamos falar do Centro-Oeste, vamos falar de grãos. Vamos pegar aqui as fotos de cana. Olha essa foto de cana aqui, meus amigos. Isso daqui é em Colorado, lá no Paraná, uma área de cana. Olha o tamanho da vossoroca. Olha o tamanho da vossoroca que tem nessa foto aqui. Explique, professor, o que nós estamos vendo aí. Isso é consequência de quê e o que eu estou vendo aí?
Primeiro você está vendo o despreparo para os períodos de chuva. Né? Então eu sempre pergunto assim, será que os períodos de chuvas intensas mudam? Será que nós não sabíamos que as chuvas iam acontecer? Então esse é um primeiro problema. Os agricultores estão preparados para os períodos de chuvas torrenciais? As usinas estão se preparando para isso?
Tá. Antes de seguir com as fotos, deixa eu que voltar nessa, assim. Então, mas por que teve essa vossoroca? É porque essa curva de nível não segurou, ela não foi?
Então, é porque nós temos nessa foto, elas têm um ponto de fragilização. Esse buraco, ele é uma convergência de forças de escorrimento. Então, a água não estava infiltrando no entorno, né, do buraco, na parte de cima, principalmente, e aí a velocidade de infiltração estava menor do que a chuva. Então, o que aconteceu? Começou a sobrar água em cima. Se não distribuir adequadamente nas linhas de nível, não se houver uma distribuição equitativa, ela vai concentrar num ponto. Ela vai, primeiro passo, ela fazer uma poça, uma pequena poça. Aí a poça transborda. E a poça transbordou, junta com outra que transbordou e vai juntando água. Aí começa a pegar força em função do relevo. Essas áreas não são áreas com altas declividades. São solos arenosos, solos velhos, mas com baixa declividade. Então a força do escorrimento aumenta muito.
Vamos botar outra foto enquanto você fala, professor Peixe, assim as pessoas vão entender. Próxima foto, Renan. Olha aqui, aqui é o início do buraco. A Vossolaca tem quanto? Qual é o tamanho desse treco aqui?
Ela está começando com mais de 5 metros e nós vamos saber como ela vai chegar no final das chuvas. Né?
Isso daqui não é uma área plana, é um declive.
Tem um declive, mas esse é um declive normal no que nós temos. O que não é normal é a gente dispor o solo desta forma e a gente ocupar dessa forma.
Preencha a tela com essa foto, Renan, para as pessoas perceberem. Olha aí, professor. Então ela começou lá, com essa pequenininha lá em cima, lá, escorrimento lá em cima, lá.
Sim.
E aí?
Então, veja bem, na verdade, a Vossolaca, ela é um ponto de convergência de um problema muito maior que está ocorrendo na área. Era como se um câncer, ele está proliferando pelo corpo inteiro. Então, isso é um erro clássico de ocupação e uso.
Tá, porque eu perguntei assim, qual é a solução geral, mas especificamente, pro proprietário deste solo aqui, dessa terra, ele tem jeito, ele tem solução ou não tem mais?
Não tem mais solução, para isso não tem. Ele vai fazer um redimensionamento na área, ou seja, vai quebrar os taludes, vai quebrar a erosão, cobrir o quanto que ele aguenta, porque o solo... foi embora, então ele vai ter que tirar solo das bordas para poder dar condição de trafegabilidade em cima, ter condição de voltar a plantar em cima disso. Né? Mas ele passou a ter um problema crônico, eterno. É como se fosse uma cicatriz de um corte profundo que fez na sua pele.
Vamos para o terceiro exemplo, que é a terceira foto. Nós pegamos só um exemplo, tá certo? Pega aí, Renan. Aqui, ó. Lá está a Vossolaca, aqui embaixo já formou outra.
É outra, então.
E lá outra, peixe.
Você também, então. É isso que eu falo, assim, que a área no todo, ela vai começando a explodir pontos, e esses pontos de explosão acabam convergindo e dá a Vossolaca. A Vossolaca não é uma coisa única.
Sim. Tem mais uma foto, depois a gente volta para o professor. Porque eu estou vendo aqui embaixo... Tem mais uma foto, Renan? Assim, aqui. Aqui é a água que restou, né? Da chuva, é isso?
Não, então, é um sinal de escorrimento na parte mais baixa. Ó. Então, isso aí tem uma composição de carreadores, né, que estão jogando água, e ele está mal dimensionado, porque ele não distribui as águas, está concentrando muita água. Ele tem um problema de borda, de compactação de borda, de trafegabilidade. E ele tem problemas crônicos que vem vindo. Quando expressa esse tipo de erosão, isso significa que esse solo vem sofrendo maus tratos já há alguns anos. Então ele é um produto de 5 ou 6 safras ou mais que chegou nesse momento que ele não aguentou o volume de chuvas e arrebentou.
Por isso que nós começamos a entrevista dizendo, e dissemos agora há pouco, que os produtores, de modo geral, estão regredindo. Porque não é só simplesmente não entender e não ouvir os alertas do professor Peixe e de todos os especialistas em solos. É deixar isso acontecer e depois que foi, já foi para o beleléu, né? É isso que...
É prevaricar. Ou seja, cometer o erro continuamente e se enganar, né? Porque, vamos dizer assim, não tem agricultor bobo. Não tem agricultor que seja bobo. Nós temos os agricultores brasileiros, são extremamente inteligentes. Os problemas é que há uma certa desconectividade com os trópicos. Nós temos um modelo de agricultura que ainda ele tem muita influência da agricultura europeia e que ela fixa as áreas. Isso faz com que ela vá acumulando os erros dos agricultores. E aí, em determinado momento... O cara resolve mudar a forma para pior. Por exemplo, tira os terraços, começa a favorecer o meio para favorecer o desempenho operacional da máquina.
Então tira terraço para favorecer a máquina, tira a curva de nível e tira tudo. E a água desce.
Não, e aí...
A água roda.
Numa primeira instância, o solo tem uma certa segurança, ele passa para aquele período chuvoso. No segundo, dá uma pequena erosãozinha e ele faz vistas grossas. Aí no terceiro, começa a piriricar algumas, também faz vista grossa. Aí daqui a pouco chega um pepino grande que não tem mais solução.
Aí vira Vossolaca.
Aí vira Vossolaca.
Só para lembrar aos amigos do Notícias Agrícolas que isso não é fato novo. Né? No início da safra nós tivemos problemas lá em Toledo. na rica e mais bem estruturada região produtiva do país, que é a região de Toledo, sim, lá no oeste do Paraná, e lá aconteceu isso. Ah. Por quê? Porque uma região de pequenos proprietários, o pessoal tirou os terraços para deixar as barras passarem. E aí, o que passou foi água.
Então, é um erro.
Água morra abaixo.
Um erro atual que é, em vez de adaptar as máquinas ao meio, o agricultor passou a adaptar ao meio às máquinas. E aí a natureza está punindo eles. E vai continuar punindo por conta que não tem... Fazer agricultura não é só mecanizar. Fazer agricultura é um entendimento climático de como é que eu passo pela seca, como é que eu passo pelas águas, como é que é a relação da água com o solo, como é que é a relação da água com a planta, como é que é a relação da água da semeadura à colheita. Você vai ver que nós temos que ter um comportamento de agricultar plantio, condução e colheita. Então, são pontos importantes. Quando a gente começa a fazer esses estudos, você vai ver que o pessoal fala, choveu demais na colheita. Eu pergunto, você se preparou para chuvas na colheita?
Você está preparado para essas chuvaradas que virão?
Choveu demais no plantio. Você se preparou para o período chuvoso no plantio? E assim, tem muito mato. Né? Você se preparou para períodos com temperatura alta e umidade alta que favorece o mato, que é...
Mas ao estudo agronômico, desculpa, mas ao estudo agronômico tem todas as soluções para essas indagações?
Até tem as soluções. O problema é que parece que não tem uma convergência entre entender o que significa fazer uma agricultura baseado num modelo de gestão do todo. Uma lavoura, ela não é só semente, fertilizante e veneno e máquina. Não é só isso. Ela tem que ter um agricultor que pense por ela. E o agricultor moderno hoje não é mais agricultor de produto. Ele não é mais agricultor produtor de soja ou de milho. Ele tem que ser um produtor de ambientes. E esse ambiente é o que dá renda. Então, o foco da agricultura tropical, são metros quadrados produtivos, metros quadrados rentáveis.
Como dizia o Dirceu Gassen, né?
Olha, você entende? O Dirceu trabalhou a vida inteira discutindo essa questão, tentando levar com uma paciência e com uma coisa de catequese, né? De
que a produtividade se dá por metro quadrado. O conhecimento se dá por metro quadrado.
Não, por hectare. E a coisa mais importante que o Dirceu também trouxe com a gente é que ele nunca se importou efetivamente com altas produtividades. Mas o Dirceu se importou pra caramba com alta rentabilidade. Então, isso, ele trabalhava o equilíbrio. Porque nós podemos conseguir altas rentabilidades com produtividades mais baixas, mas melhorando o desempenho das plantas, melhorando o desempenho do controle de praga, controle de doença, potencializando a genética, potencializando o fertilizante.
O professor, deixa eu dizer uma coisa para você, falando com os nossos amigos produtores. Você sabe que eu tenho um reloginho de audiência aqui, né? E o reloginho está mostrando que a nossa audiência está subindo, graças, né, ao seu conhecimento, ao carinho que o pessoal tem por você, mas principalmente pelo assunto de que você está tratando. Então, deixa eu passar um recado aqui aos amigos produtores, que o professor Afonso, que é amigo aqui da casa, está à disposição para responder qualquer pergunta, necessidade de esclarecimento que você tenha. Se você quiser perguntar agora, o nosso WhatsApp está à sua disposição, está ali aí embaixo, aí faça a sua pergunta e mande sua pergunta já para o professor, que a gente tira a dúvida aqui na hora. Por que que eu estou dizendo isso? Porque nós temos dois temas muito importantes para tratar nesta entrevista com o professor Afonso Peixe. Quer dizer, qual é o caminho para resolver isso? Como fazer com que o produtor preste atenção nisso que nós estamos falando? Porque o Dirceu Gassen morreu em cima disso, batalhando isso. Espero que o professor não aconteça nada com o professor, mas nós estamos cansados dessa batalha. E ninguém parece que presta atenção, professor?
Não é que ninguém, muitos agricultores, mas só que a grande maioria ainda consegue errar muito no mar de tecnologias que nós temos, num país espetacular, numas condições espetaculares de produção, sabe? Então, vamos dizer assim que nós estamos precisando que o produtor faça uma retrospectiva, que então ele entenda que ele se entenda um pouco e se questione sobre o papel dele, tomador de decisão.
Em resumo, né, ele pode ter máquinas maravilhosas, sementes maravilhosas, alta tecnologia, mas se ele não tiver solos produtivos, ele não vai chegar nunca sem sacas.
Não vai chegar nunca. É, o único fator que leva a altas produtividades é justamente a capacidade, aumentar a capacidade produtiva do solo.
Tá.
A capacidade produtiva do solo diverge da erosão. Então, já começa assim, solos que têm um mínimo de erosão, um pequeno, ele não tem capacidade produtiva.
Tá. Nós vamos falar agora de dois assuntos. Qual é a solução? E depois um assunto quentérrimo, né? Que o professor contesta essa denominada rotação de áreas, rotação de cultura, que ele está colocando algumas novidades aí. Vamos chegar lá. Vamos lá, professor. Qual é a solução? Qual é o caminho para evitar as erosões? A gente tem que... Não podemos suportar conviver mais com erosão. Começa onde? Qual é o caminho? Qual é a providência?
Primeira providência é efetivamente entender a influência climática dentro da propriedade dele. E entender duas coisas importantes. A recorrência de seca e a recorrência de chuva.
Explica melhor, o que significa isso?
Então, recorrência de seca, recorrência de chuva, é que períodos muito secos, quando ele ocorre, por exemplo, a cada 10 anos, ocorre um período muito seco. Isso faz com que o solo perca, tem um problema de baixar a biodiversidade atuando lá dentro.
Ok.
É, porque a temperatura sobe demais, então baixa. Então a gente precisa tomar cuidado, porque nesses períodos nós precisamos ter o solo coberto, nós temos que dar uma ajuda para a biodiversidade do solo.
Então tem que cobrir o solo?
Tem, porque é o seguinte, nas áreas tropicais, a atividade biológica ela não para, seja no período seco ou no período úmido. Só que são comportamentos de agricultura diferentes. Como é que faz agricultura no seco e como é que faz agricultura na chuva? Os dois períodos, eles têm que ser compatíveis um com o outro. Porque se ele sofrer problema na seca, ele vai expressar isso também na chuva.
Mas vamos imaginar, professor, que esse ano choveu bem. Aí eu vou, sempre costumo pegar os ensinamentos também de outro professor importante para nós, que é o Molion, que diz assim, ele compara épocas, né? E vamos lá recorrer à Bíblia, ao José do Egito, né? 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. Eu acho que nós estamos no limiar do início das vacas magras. Nós estamos com muita chuva esse ano, é o ápice das vacas gordas e começa a declinar. O que, que ele tem que fazer, o produtor? Então, o que, que ele tem que fazer?
Cobrir? Cobrir? Então, cobrir nos trópicos, a segunda solução, né, para resolver o problema de seca e chuva, é solo coberto sempre. Então, melhorar a qualidade de palhada, melhorar a qualidade de cobertura verde. O solo, você vai imaginar assim, hoje a cobertura do solo não está ligada só com fragmentos. Então, nós precisamos entender a cobertura como verde, seco, semidecomposto, decomposto e húmus.
Então, quatro a cinco camadas?
Não, os estágios, a cobertura de solo, ela se dá nisso no todo. Não é só um período, não é só o período da colheita que cobriu com a palha, sabe? Não é só o período de vegetativo que cobriu só com verde. É o conjunto de tudo que vai levar a ter uma cobertura. É como se fosse uma estrada, que ela tem o leito de terra, depois vem um subleito de pedras grossas, depois vem um outro subleito de pedras mais finas e depois vem o asfalto em cima. Então, veja bem, nós precisamos cobrir sempre. Então, o máximo de verde em cima, o máximo.
E com várias camadas subindo.
E aí, nós temos os períodos que nós temos cobertura seca. Quando a gente faz isso, nós estamos como se estivesse fazendo uma cobertura sobreposta. Uma cobrindo a outra, outra cobrindo a outra. Tá. Ok?
Então, esse é o primeiro caminho.
Não, deixa eu acabar. E a cobertura tem que ser entendida também como um sistema radicular. Então, ó, a gente mede a cobertura da raiz até a parte verde. Essa faixa de cobertura. Por isso que precisa entender como cobrir o solo. A cobertura não pode se dar só com a palha do milho, por exemplo, ou só com a palha do trigo. Não sei se eu estou sendo claro.
Não, claro, porque isso daqui, aqui em Campinas, aqui em Jundiaí onde você está, até, vamos dizer assim, seria, entre aspas, fácil de fazer. Mas vai fazer isso lá em Sinop, lá em Lucas do Rio Verde, aquele solão queimando com 80 graus, como é que faz?
Como que faz? Nós precisamos encontrar soluções para lá, porque nós temos agricultores, eu tive no ano passado em Campo Novo dos Parecis, e nós tivemos áreas cobertas no no inverno. Entende? Eu tive lá na Cantagalo, fazendo com cobertura de solo no inverno. Como é que eles conseguiram fazer isso? Por que que tem agricultores que conseguem cobrir solo adequadamente? Por que que tem agricultores que conseguem regular a semeadora e não abrir o solo, não abrir o suco na hora que planta? Você entende? Então, é porque, no mínimo, tem algumas diferenças entre esse sistema de manejo. E precisa, o agricultor precisa tomar uns copos de humildade para assumir que ele tem alguns erros e que esses erros são produtos da agricultura. Se ele contabilizar os erros dele, e um deles é cobrir o solo, né, a cobertura do solo é incansável. Tem que procurar cobertura sempre.
A segunda mensagem, depois da cobertura, é discutir, que eu quero discutir com você, a história da rotação das áreas.
É que hoje, vamos dizer assim, a gente fala que nós precisamos quebrar um paradigma da agricultura europeia, que ela nos induziu a ter as propriedades agrícolas com as áreas todas fixas. Então, nós temos lá, clássico, assim, ó, se eu pedir, João Batista, desenhe uma fazenda aqui. Aí você vai fazer a sede,
a porteria,
a porteira, o curral, e aí vai dividir tudo em talhões aqui, tudo, né? E aí ele vai falar assim, aqui é soja, aqui é pasto, aqui é eucalipto. E aí continua fazendo isso a vida inteira. Então hoje, o entendimento que está na rotação de áreas, por isso que a integração, por exemplo, lavoura-pecuária, a rotação cana-lavoura-pecuária, a rotação com culturas perenes, isso vem vindo justamente para a gente poder criar condições de reajustar os efeitos da ocupação. Ok? Então, quando se ocupa do mesmo jeito sempre, nós temos o mesmo tráfego.
Tá, mas hoje que eu entendo que rotação, eu estou com um talhão ali de soja e depois eu tiro a soja e ponho o milho. Isso é sucessão. Aí eu falo, não, vamos quebrar isso. Vamos botar ali um capim tal para quebrar a sucessão e fazer rotação. Mas depois de um certo tempo, sei lá, naquela área, eu volto com soja novamente. Está certo isso ou está errado?
Não, está certo isso. Só que nós precisamos, tem determinados momentos que nós precisamos descansar o solo. E nós temos um grupo de culturas que elas levam ao descanso, que é a pastagem bem feita. Então, a integração da lavoura pecuária, elas nos trouxe muito isso. O conhecimento de que a necessidade de ter a pecuária junto da lavoura. Porque o período de exploração das áreas com pecuária, e é boa pecuária, não é uma pecuária que degrada o pasto. Não existe isso numa agricultura moderna. Então, é uma agricultura, a gente fala assim, a braquiária, ou o capim, ou o colonhão, ou o pânico, ele é bom para a vaca ou para o boi? É. Então, ele tem que ser bom para a soja também, tem que ser bom para o milho. E nós temos esse tipo de cultura e nós temos a rotação dos grãos. Né? Então, a propriedade ela precisa aprender o seguinte, 30%, vamos dizer assim, dela, está com pasto, 30% com soja e vamos dizer 30% com milho. Essa dentro desse entendimento de uma rotação de áreas.
Tá.
Ok?
Professor,
eu preciso da estabilidade.
Tá. Eu quero conversar com você, eu quero avançar das vantagens dos solos produtivos para fazer uma estratégia econômica para o produtor, para ele ganhar dinheiro, tá certo? Mas antes eu quero fazer uma outra briga aqui, que é a história da irrigação, que você fica muito preocupado porque a irrigação, ela acaba, em alguns casos, entupindo os solos, né? Entupindo com os finos das areias, entupindo. Qual é o alerta que você faz?
Então, nós temos um problema crônico nos trópicos, que é a perda de agregação de solo, né? Isso não só na irrigação. Então, isso é quando vai gerando muito finos que vai dar esse carreamento e causar problema de compactação e tal. Nas áreas irrigadas, nós temos muitos problemas com solo exposto. Então, se nós estávamos discutindo matéria orgânica aqui, cobertura de solo aqui, você imagina nas áreas irrigadas. E tem uma coisa importante nas áreas irrigadas, que é entender as áreas irrigadas e o período de chuva. Então, eu expor as áreas a um período de chuva torrencial, né? Então ele vai suportar aquela chuva intensa, impacto de gota, ok? E aí, ele, teoricamente, ele entraria num período de seca, que o efeito da chuva não existe. Agora, na irrigação, começa a ter. Então, nós começamos a compreender isso quando a capacidade de armazenamento de solo nas áreas irrigadas foi diminuindo. Como é que nós colocamos água e perde?
O lençol freático foi embora?
Não, ele, se fosse embora, tá bom. Ele começou a se encher rápido, tá certo?
Pelos sinos?
É, porque a capacidade de armazenamento foi diminuindo em função da produção de muitos finos.
Do entupimento.
É, aí, vamos dizer, começa a ter um descompasso com o turno de rega, que o cara tá numa tabela, sabe? Então ele chovia com chuva de irrigação e com água em excesso. Quando tem esses problemas de água em excesso, aí eleva pra caramba a perda de capacidade produtiva.
Porque entupiu. Porque está entupindo.
Então, entupido embaixo, diminuiu a capacidade. Era como nesse copo tivesse areia aqui, ó, ele diminuiu a capacidade de armazenamento.
Sim.
Aí eu continuo jogando água como se o solo fosse...
Então, vamos no copo, levanta o copo aí. Então, assim, o proprietário da área que está sendo irrigada tem que tomar cuidado com os finos que estão entupindo o solo.
É isso. Ele tem que fazer com que a água passe e aumente a zona de armazenamento do solo, sempre. Não diminua. E o que nós vimos nesses anos todos aqui, nós tivemos esses exemplos em São Paulo, nós tivemos um problema crônico na região de Guaíra, nós detonamos a região de Guaíra, nós transferimos ela para Irecê, na Bahia, e agora nós estamos aqui no norte de Minas e Goiás, cometemos os mesmos erros.
Entupindo o solo.
Entupindo o solo. E o que o agricultor faz hoje? Muitos dos agricultores mudam o pivô de lugar, como se isso não fosse um erro de manejo. O problema é o solo? O problema é as plantas? O problema é a irrigação? Não. Eu falo para você, o problema é o agricultor. Porque ele não tem o entendimento do que significa efetivamente irrigar.
Mas saindo da área de irrigação, das áreas irrigadas, para ainda para as áreas de sequeiro, por exemplo, o produtor ele vai ter um alerta quando ele vê o escorrimento acontecendo na propriedade dele? Qual é o sentimento? O que ele tem que olhar e falar, meu Deus, tem alguma coisa errada aqui?
Assim, eu acho assim, o problema maior que nós temos é a produção de finos. Então eu venho até me...
Finos é o pozinho,
fino, porque,
o pozinho, areiazinha fina.
É porque é o seguinte, na natureza, os ecossistemas qualquer que nós temos, seja de Cerrado ou da Mata Atlântica ou da Amazônia, eles têm um produto ecossistêmico que é a agregação. A natureza passou milhões de anos juntando areia, silt, argila, matéria orgânica, sabe? Juntando. Então, é como se a natureza fosse construindo o solo produtivo com bolinhas e foi fazendo. Na medida que nós substituímos as paisagens naturais por paisagens cultivadas, a gente instituiu a perda de agregação, a desagregação. E isso... Se você não cuidar disso, ou seja, para poder ter agregação, precisa ter atividade biológica diversificada.
Ou seja, você tem não a perda por escorrimento tão somente, como fica evidente nas erosões, mas você perde a capacidade produtiva. É isso que
então,
você quer dizer.
É isso. Da física, vai prejudicando. O solo vai perdendo a física de solo. Então, ele vai perdendo em aeração. A solução do solo vai tendo muitos problemas. Isso vai fazendo com que a gente tenha momentos de falta de ar no solo por conta da chuva. E pior, nós começamos a ter muito silt e argila em superfície. Isso faz com que tenha as poeiras. Então, se você olhar a região, por exemplo, de Luiz Eduardo Magalhães, nós temos áreas que dão aquelas tempestades de poeira. Esse problema nós tivemos nos Estados Unidos... Em 1932, 1936, o Dustin Bowl.
Lá em Ohio.
Nós tivemos isso. Nos anos de 1930. E eles aprenderam que não tinha que corrigir o modelo de ocupação e uso. Por isso, por exemplo, que o milho é fundamental nos Estados Unidos. Porque o milho é um grande adubo verde. O milho leva muita matéria orgânica. Então, o que o americano faz? Ele criou o mercado para o milho. Ele criou o mercado do álcool, porque precisa de ter matéria orgânica. Aí quando a gente começa a ter poeira, já é o grande sinal que nós já estamos tendo problema. Então, num período seco, Mas dá um ventinho, você começar a elevar a poeira, você já pode falar assim, nós estamos errando em alguma coisa. Por quê? Está solo exposto, o solo exposto está sendo atingido por os raios solares, e essa pressão, a pressão de temperatura, suspende o silt e a argila. E aí o vento vem e leva. Você entende?
Então não é só por escorrimento, então é pelo vento também?
Não, o vento, essa erosão, por exemplo, eólica, é o primeiro sinal de que nós estamos fazendo a coisa errada.
Bom, nós estamos falando de perdas de eficiência produtiva, agora nós temos que fazer o inverso, nós temos que falar de estratégias econômicas para ter rentabilidade para o produtor. Então, qual é o caminho? Qual é a recomendação?
Bom, primeiro, admitir o seguinte, que eu sou produtor de metros quadrados rentáveis.
Então, não é mais hectare, nem não, por talhão.
É porque é o seguinte, nós temos de um lado romântico da agricultura, que é você ligar o seu romantismo com a cultura. Eu sou produtor de soja, eu sou o maior produtor de milho, eu sou um grande produtor de café, então eu sou um grande pecuarista. Economicamente, os românticos não se dão bem, então precisa ser mais pé no chão. Por isso que nós precisamos entender que nós não podemos degradar. Então o agricultor que é agricultor, primeiro, para ganhar dinheiro, não degrada. E para ele não degradar, ele tem que perder um pouco do romantismo dele. Ele precisa ser um romântico na arte de agricultar, de fazer as coisas boas. E aí vai fazer com que ele passe a adotar uma estratégia econômica de ocupação e uso muito boa com o ambiente que ele está. Não sei se estou sendo claro.
Não, claro, sim.
Então ele vai acumulando. E isso, por exemplo, o papel das cooperativas são fundamentais. Porque os cooperados precisam melhorar a capacidade deles de gestão de áreas. Então, as cooperativas precisam criar estruturas para que o agricultor produzisse milho, que produz boi, produz capim. Então, se não pode deixar só o mercado mandar, porque o mercado é meio cruel com os agricultores.
Sim.
Em determinado momento, ele exclui. E quando ele exclui, vai se substituir por um outro agricultor, aí o ciclo começa tudo de novo. O aprendizado, e não é um aprendizado só de agricultura, é um aprendizado na área.
Mas veja só, Afonso, você está falando no genérico, eu quero saber assim, eu tenho 1.000 hectares e você está recomendando, como também o Dirceu recomendava, a gente olhar por metro quadrado. O que ele tem que fazer, então? Como é que é? Muda a plantabilidade? Onde que está o problema?
Não, ele tem que adotar um padrão de cobertura. Primeira coisa, qual que é o padrão João Batista de cobrir? Você tem que entender isso. E você tem que adotar um padrão. Se você vir perguntar para mim...
Porque a consequência disso é que eu vou ter um solo fértil e evidente produtivo.
Quando você tem... Você sabe o que você quer? Fala, eu tenho um padrão de cobertura de solo. Então, assim, eu discuti lá com o professor Afonso, ou eu escutei o Dirceu falar, e o padrão de cobertura meu é o seguinte, o solo tem que ser coberto uniformemente e ele tem 2 ou 3 níveis de material orgânico. Então, material seco em cima, tem um material decomposto e tem o preto lá. Já está bom. Criou um padrão João Batista. Aí eu vou falar assim, qual que é a regularidade desse padrão na propriedade?
Ele permanece o ano todo.
Não, então, eu tenho um padrão no metro quadrado, se eu andar 100 metros para frente, aquele padrão se estabelece. Se eu andar 50 metros do lado, ele se estabelece. Então, a gente precisa começar a entender como nós vamos padronizar as áreas que são diferenciadas.
E é possível ter 1.000 hectares... altamente produtivo de si, né,
nessa... Pois é claro que é possível. Pois é claro, nós temos grandes agricultores que fazem isso. E isso é justamente o que a agricultura de precisão vai vir trazer para a gente. A agricultura de precisão, ela não é só uma agricultura de componentes, de tecnologia, mas é de inteligência. O que a informação te traz para você trabalhar o padrão João Batista. Porque esse é o padrão de agricultar. Você tem certeza que aquele padrão, a planta que você colocar lá, ela vai ter um desempenho fisiológico bom. Ou seja, vai chegar na colheita e produzir o que você gastou nela.
E aí você pode, claro, né, professor, colocar aquela semente maravilhosa cheia de tecnologia, responde, porque vai explodir.
Responde, responde. Então, o grande problema nosso é quando você tem, por exemplo, uma média de 50 sacos, 60 sacos... Você lembra da curva de Gauss? A média significa que você tem dois extremos.
Um com 80, outro com 30.
Você entende? Então, dependendo da forma, nós temos assim, nós precisamos de 1.000 hectares para produzir 600, para produzir 700. Você entende?
E isso é um problema, eu ia falar problema do Brasil, porque amanhã eu vou apresentar aqui no Notícias Agrícolas uma reportagem lá no Paraguai, campos lindos, mas a média está aí, 60, 66 sacas, e podia ir para 100, né, professor?
Então, quando você vai olhar essa média, você vai ver que ele chega na colheita com muitas plantas com um desempenho fisiológico ruim. Você entende? Então, nós temos plantas muito boas e plantas muito ruins. Então, a variabilidade produtiva da lavoura é horrível, porque ela expressa a variabilidade produtiva do solo lá.
Tá. O nosso diretor já apertou a campainha aqui, que nós temos que dar espaço para novas matérias, mas antes da recomendação final que você vai deixar, me fala rapidamente sobre plantabilidade. Você tem também uma discussão em torno da eficiência da plantabilidade, como assim?
Que é o seguinte, quando começou essa história de plantabilidade, tem um erro clássico nisso. Há uma diferença significativa entre stand e plantabilidade.
Tá.
Então, stand está ligado com o número de sementes por metro linear, o número de plantas por metro linear. Então, ele responde a uma recomendação agronômica. Então, um stand bom é o que tem a quantidade de plantas ou a quantidade de semente por metro recomendado. A plantabilidade ela está relacionada com os espaçamentos e com o desempenho das plantas. Então, a plantabilidade ela pode ser medida no plantio, só que efetivamente o resultado dela tem que ser lá na colheita. A gente vai fazer uma avaliação de plantabilidade lá na colheita. Por quê? Porque eu quero ver se os espaçamentos estão bons e se tem plantas boas. Porque não adianta eu ter um espaçamento bom e ter uma planta que não produziu nada. Ela chegou na colheita, não paga o que eu gastei nela. Não sei se estou sendo claro.
Não, eu estou entendendo, porque assim, eu tenho uma linha de plantio e eu vou seguir uma plantabilidade, sei lá o nome que se dê isso, mas de um espaçamento entre uma e outra de 8 centímetros. Pô, o meu stand está uma coisa linda. A cada 8 centímetros tem uma
então,
semente.
Então você tem plantas e sementes bem postadas e você tem espaçamentos corretos. Então, o stand está ligado com a semente e com a planta. E plantabilidade está ligada com os espaçamentos corretos. Porque se eu tenho um espaçamento aqui de 8, daqui a pouco eu tenho um de 20, daqui a pouco eu tenho um de 2, então a plantabilidade caiu. Ele pode ter o mesmo stand, um stand bom, com plantabilidade ruim.
Sim, entendi perfeitamente. E a planta responde a isso.
Então, a planta responde a isso, só que a medida de plantabilidade é feita imediatamente antes da colheita. Ela é um produto do agricultor, porque ela, quando fala plantabilidade, está ligada com a planta. Como você levou a tua lavoura até o fim da colheita. Então a gente faz uma avaliação de plantabilidade ligada também com os espaçamentos e com a classificação de plantas.
Então quando eu tiro 200 sacas por hectare de milho, eu estou falando que, no geral, eu tirei naquele hectare 200 sacas. Mas não significa que essas 200 sacas naquele hectare respondeu de uma maneira uniforme. Você até pode responder de uma maneira uniforme. Mas, de repente, ela me deu bastante plantas aqui, bastante grãos aqui e poucos grãos acolá.
É isso. Mais ou menos é isso. Nós temos plantas que têm uma espiga muito melhor que as outras. Ok? Então...
Isso vem da plantabilidade.
Plantabilidade que interferiu aí, porque... A plantabilidade está relacionada com a posição da semente, está relacionada com o vigor da semente.
Insolação, vento,
com o controle de pragas, com o controle de doença. Entendi. Você entende? Ela é uma resultante de todo o manejo até colheita. Isso que é uma coisa importante quando a gente for estudar plantabilidade, não ficar na plantabilidade de semeadura. O erro clássico é que muitos professores, muitos técnicos em mecanização... Eles têm uma visão muito reducionista da plantabilidade. Isso faz com que o agricultor ache que ele está bem quando ele tem uma linha de plantio boa. Só que não significa que uma grande lavoura ela esteja bem plantada que ela vai ser uma ótima lavoura na colheita se ele perder plantabilidade ao longo do ciclo da cultura.
Ao longo da safra.
Ao longo da safra.
Muito bem. Amigos do Notícias Agrícolas, infelizmente nós temos que interromper, porque se deixar a gente vai embora. Mas assim, o professor Afonso Peixe, filho, né, pesquisador do IAC, um especialista em solos, veio aqui no Notícias Agrícolas hoje para fazer um alerta de que a erosão tem que parar nesse país. É. Ponto. E aí nós entramos em outras informações, tipo capacidade produtiva, rotação,
e tá tudo plantabilidade.
Tudo envolvido. Muito que bem.
Com perdas de solo.
Só que nós temos que dar um fecho nessa entrevista, abrir novos espaços. Espero em Deus que você volte aqui para continuar nos informando. Mas eu quero deixar nesse instante, professor Peixe, o espaço para você, naquela câmera ali, fazer uma recomendação final aos produtores. O que, que você tem a dizer para os produtores?
É que o produtor precisa querer parar com a erosão. Precisa se dedicar mais a eliminar os processos erosivos das áreas. Então, nós não podemos continuar nessa passividade e nessa indiferença com o processo erosivo na agricultura brasileira. Então, isso está levando a gente a perdas de milhões de recursos. Nós estamos levando os agricultores a perder milhões de renda. Então, nós não podemos empobrecer os agricultores com a punição ambiental, ou seja, o solo punindo maus agricultores. E a gente sabe hoje que nós temos condição de ter assaltos de produtividade se a gente resolver esse problema de erosão. E o que, que vai acontecer? Com certeza as propriedades vão estar mais rentáveis. E aí a capacidade produtiva do solo vai responder muito à ação tecnológica que nós estamos se empenhando para fazer.
Conclusão, nós só podemos dizer de boca cheia que nós somos agricultores se o nosso solo for produtivo.
Com certeza.
É
isso. E não tem erosão.
E não tem erosão.
Eliminar.
Professor, eu quero dedicar essa nossa entrevista de hoje ao nosso amigo Dirceu Gassen.
Puxa vida. Grande brasileiro, grande agrônomo, grande agricultor e principalmente um ser humano espetacular, né?
Como você.
Insubstituível.
Não, como você, Afonso. Graças a Deus. Muito obrigado, porque a gente tem uma amizade muito próxima e você está aqui sempre próximo do Notícias Agrícolas. Nosso espaço está sempre aberto para as suas participações e ensinamentos. Muito obrigado, professor Afonso.
Obrigado a vocês e agradeço Notícias Agrícolas pelo papel que está fazendo.
Muito bem. Amigos do Notícias Agrícolas, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Daqui a pouco a Carla Mendes vai fazer o fechamento do mercado. Vocês estão lendo aí no nosso site que o USDA fez mais um relatório de hoje. Né? As coisas estão apertadinhas e, portanto, nós não podemos perder solos produtivos. Fica aí a mensagem do Notícias Agrícolas com a cabeça, né? O cérebro do professor Afonso Peixe Filho. Voltamos já já. Viva o Brasil e vamos em frente.